vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Oi, oi, oi. Tudo bem com você? Tudo certinho? Ai, que alegria. Posso chegar aí na sua casa? Eu tô ouvindo daqui aquele barulhinho assim, ó. Tá ouvindo, Axa? O barulho da panelinha de pressão? Você tá fazendo aquele feijão, né? Tô sentindo, quase sentindo o cheiro aqui. Eu acho que é alho isso que você tá temperando aí, não é? Eu acho que é. Separa um pratinho pra gente, que você sabe que a gente é meio folgado aqui no Vida e Saúde. A gente gosta de chegar e gosta de ficar com você maior parte do tempo. Meu nome é Rose Andrade, mais uma vez a gente tá chegando. Estamos chegando pelas rádios, pelas emissoras. Quero agradecer aos nossos locutores da manhã, porque vocês anunciaram a temática de hoje. Muito obrigada, meus amigos. Queremos agradecer você também, porque o nosso grupo aqui, todo mundo já sabe, né? No youtube.com/NovoTempo Rádio, o combinadinho é chegar chegando. Tem que marcar presença, tem que colocar um coração, tem que mandar um recado pra Ana Beatriz, um recado pro Raul. Por quê? Porque o YouTube, ele vai olhar, vai falar assim, tem muita gente movimentando isso aqui, esse negócio aqui deve ser bom, vou entregar pra mais pessoas. E aí ele entrega e outras pessoas têm acesso a esse conteúdo que faz tão bem pra gente, não é? Faz pra você? Faz pra mim também. Também estou aqui pra aprender. Então, te espero no youtube.com/NovoTempo Rádio. Assunto de hoje: como chegar em casa depois do expediente e ser presente. Estar presente ali, ó, com a intenção, com o coração, não só com o corpo. Você chega em casa? Você gosta de chegar em casa? Você chega em casa feliz? Mas deixa eu repetir a pergunta. Você chega em casa mesmo? Ou você chega em casa, mas a cabeça tá lá no trabalho, tá lá no trânsito, tá ali no celular, e aquele programa, aquela reunião que ficou meio ali, não ficou muito legal? Ou você leva esses pensamentos todos pra casa? É sobre isso que a gente vai falar, porque a gente volta pra casa e muitas vezes a gente tá lá no trabalho, lá na complicação, lá naquela confusão que aconteceu, não é assim? E aí a gente perde momentos incríveis com a nossa família. Momentos de descanso, momentos de estarmos juntos. Então participa comigo. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero a sua participação. Quando você chega em casa, o que é que mais dificulta você estar de fato presente na família? Me fala. É o celular? Precisa se identificar se você não quiser, não, mas pode falar. É o celular? É um problema no trabalho? Quando você está muito estressado? Falta de tempo? Muita gente já comenta aqui que é falta de tempo. Tô te esperando, tá bom? 12981510081. E quando você está participando aqui também no youtube.com/NovoTempo Rádio, deixa eu chamá-lo. Eu já vou avisando que é para se comportar hoje, viu, Raul? Tá bom? Alô, Raul? Tá me ouvindo? Se comporte hoje, porque nós temos uma autoridade neste programa. Oi. Convidada, tá? Pessoa convidada. Bom
tô
dia.
Tá sabendo. O chefe tá aí hoje.
Inclusive, eu quero depois ter uma reunião com ele, porque eu soube que foi ele que te convidou, né, pra estar aqui, né? Depois a gente vai fazer uma reuniãozinha com ele, né?
Ele que é o culpado aí, ó. Vocês falam com ele.
Raul, bem-vindo. Me responda o seguinte: o que mais te atrapalha em casa? Tem alguma coisa ou você divide bem esse tempo?
De estar presente, né? Com certeza celular, Rose. Com certeza. Sim. Mas a gente tem melhorado aí cada vez mais essa questão. A gente já fez alguns combinados, né?
Ah, legal.
De não ter o celular. À noite eu sempre faço culto com as crianças. Sempre. Agora a gente tá fazendo um estudo bíblico. Esse estudo bíblico de adulto mesmo eu tô fazendo com eles. Uhum. Então é uma maneira de a gente estar presente. Eu sempre ponho eles pra dormir. Uhum. Então, pra passar tempo de qualidade. Mas se deixar, né, Rose? A gente bobeia ali, começa a ver. Entra pra ver uma mensagem no WhatsApp. Já vê outra.
É verdade.
E fica, exatamente.
É verdade.
Então, com certeza, o celular é o disparado que a gente tem que cuidar mais. Mas a gente tá bem atento a isso, graças a Deus.
Ok, se você aí compartilha do mesmo desafio que o Raul, coloca no nosso chat aqui do youtube.com/NovoTempo Rádio. Eu amo quando os nossos ouvintes estão colocando corações de várias cores, porque estamos movimentando o nosso chat. Raul, fala da sua mentoria, faz o convite, pessoal que quer aí ter mais qualidade de vida, quer chegar no peso ideal.
Sim, vamos lá. Para você que está chegando agora, ou está ouvindo, mas fica aí enrolando, procrastinando, deixando para depois, eu acho que hoje chegou o dia, hein, Rose? Chegou o dia aí de você que quer emagrecer com saúde, emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, É fácil, é só você acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Esse é o primeiro passo, né, Rose? Tem que dar o primeiro passo. Então, acessa, agenda a sessão, e essa sessão ela é gratuita, você não tem nada a perder. De lá você já sai com um plano. E se você quiser a nossa ajuda daí para executar esse plano, a gente vai te apresentar a mentoria. E aí você decide se quer fazer o investimento ou não. Então, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão.
Tá bom, obrigada, Raul. Leisdoemagrecimento.com.br. Muito bem. Ana Beatriz, bom dia. Acho que não ficou bom, não. Eu tô
Bom
treinando.
dia!
Aí, tá. Olha só, não tá dando muito certo isso. Ana,
Um dia de cada vez, minha
bem-vinda.
amiga. Tudo bem, meus
Bem-vinda.
amores e minhas amoras? Muito bom dia, gente. Prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos aprender mais um pouquinho, né? E pensando sempre que o dia de amanhã a Rose pode dar um bom dia bem
Tá bom, a palavra de
Olha eu
incentivo, né? Tô vendo aqui. Essa
abusando,
palavra de
desculpa.
incentivo tá ótima.
Não, amiga, você consegue, força.
Vou
Juntos
conseguir, vou
venceremos.
conseguir, vou conseguir. Ana, muito obrigada pela sua
Lindona.
participação. Você sabe que você é queridíssima aqui. Deixa seu contato pro pessoal. O pessoal tá organizando evento para esse ano que vem. O pessoal tá aí, olha, pensando na Ana Beatriz para cantar na sua empresa, no seu evento, na sua igreja. Como é que a gente acha a Ana Beatriz?
Então, meu amor, vocês conseguem ver tudinho, né? Meus contatos todos através do Instagram, que é arroba eu, Ana Beatriz Oliveira. Arroba eu, Ana Beatriz Oliveira. E lá vocês vão poder encontrar o link que é de contato, né? Para fazer agenda, convite, ver os lançamentos, que inclusive eu estarei lançando o projeto novo dia 14 de agosto, logo ali. Eu vou estar avisando aqui todos os dias. E, enfim, lá vocês vão conseguir encontrar todos os meus meios de comunicação, né? Todas as plataformas e tudo mais.
Muito bem, eu, Ana Beatriz Oliveira. Isso? Certinho? Falei
Oliveira, isso,
certinho?
meu amor. Isso mesmo.
Ok. O pessoal já vai seguindo a nossa Ana Beatriz e convida para o seu evento. Gente,
Me
ele estará com a
leva.
gente. Ele está com a gente, estará com a gente toda quarta-feira. Olha só, acredita nisso? Toda quarta-feira, Raul. Olha
Olha,
só, vou falar um
olha esse
pouquinho.
nomezeira.
Vou falar um pouquinho do currículo aqui, ó. Jornalista, doutor na área de divulgação científica, gerente de estratégias digitais da Rede Novo Tempo de Comunicação, colunista de saúde mental, colunista do. Ai, só um minutinho. Deixa eu respirar. Colunista do programa Vida e Saúde na TV. Larará, larará, larará. E ele tem até um podcast para ele chamar de Meu, de Nosso. Wagner Cantori, tudo bem com você? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê? Ah, achei, achei, achei. Ô,
Nossa, gente, eu tô me sentindo aqui, eu nem sei como. Que alegria estar aqui. Eu não sei se eu devia ter prometido que eu vou estar toda quarta, Rose. Porque
Wagner. Não.
vai que não dá certo, né? Vai que vocês não gostam. Aí vocês podiam me mandar embora
Eu
ainda.
acho que é mais fácil você falar que não gostou da gente e trocar toda a bancada aqui, eu tô achando.
Não, 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 não. Mas que alegria, eu sou fã desse programa. Eu tenho uma culpa aí no Raul, né?
Tem.
Então, qualquer coisa que o Raul trazer de problema, eu tenho uma parte aí nessa culpa,
Ah, é,
pois
você
é.
assume
Ana Beatriz, não. Ana Beatriz aí foi com vocês, mas super apoio, viu, Ana?
Olha só, ele tá lavando as mãos, já está falando.
É Dana Beatriz, foi o Esnal,
Pois
entendeu?
é.
Foi o Esnal. Você tá desse aqui, mas ela não tá aprontando no programa ainda, não. Tem que ir
Eu
apronta
garanto
aqui.
mais a Ana Beatriz do que eu. É o quê?
Pois é.
Ai, Wagner, muito
Eu
bom ter.
garanto mais você do que eu de não falar besteira.
Não, mas eu tô ligada aqui no
Eu tô
microfone, Raul. Tô
quietinha.
ligada, porque de vez em quando, Wagner, eu preciso desligar o microfone do
Sim,
Raul.
entendi. É necessário.
Tem dia que ele exagera, entendeu? Aí eu tenho que desligar aqui. Aí os ouvintes brigam comigo e eu tenho que lidar com isso na terapia,
Sei,
entendeu?
já
sei.
ouve, Raul, dirija-se ao RH.
Isso, deixa ele. Mas fala do seu programa na web, com que dia que vai, horário, chama o pessoal também para participar, para acompanhar, para curtir lá.
Pois é, eu tô num momento onde eu tenho me dedicado muito para essas questões de saúde mental, né, Rose? Minhas redes sociais são sobre isso. Eu sou colunista de vida de saúde mental lá do Vida e Saúde na televisão. Então, toda quarta eu tô aqui, mas tô lá na TV 4 horas ao vivo. E o Hope Hour, que é o nosso podcast, dá para você ouvir em todas as plataformas de áudio. Tem o canal do YouTube também, que é o Hope Hour NT. É, também fala sobre saúde mental, comportamento, relacionamentos, tudo dentro de uma caminhada cristã também. Então, todos os meus assuntos estão permeando essa área aí hoje em dia e tá sendo muito bom.
Que legal, gente. Olha, tá sendo ótimo aqui pra gente ter o Wagner. E a gente vai aprender muita coisa, essas dicas, sabe? Como que a gente pode estar presente quando de verdade a gente chega em casa. Você não pode perder, esse é o nosso assunto. Eu vou deixar... Você deixa seu contato no Instagram, pro pessoal começar a seguir agora também.
Opa, então vamos lá, pode começar. É @... Wagner Cantori. É Wagner é com W.
Tá.
E aí o Cantori é com I no final.
Legal.
@ Wagner
Coloca
Cantori.
Coloca no currículo cantor também, né, gente? Cantori.
Ana, se a Rose tenta e não consegue, você precisa me ouvir um dia, tá? É de chorar.
Ô, Jesus.
Um dia a gente faz um teste. A gente faz um teste aqui. Pessoal, aproveita que a gente vai tocar música. Manda um recado pro Wagner na rede social dele, no Instagram.
Manda lá.
Ele. Fala que você tá ouvindo aqui. O nome da música é Lariar, Jefferson Pilar. E a gente volta pra gente bater papo mais um pouquinho aqui na sua Novo Tempo.
Aqui você ouve as melhores. Novo Tempo.
Estava aqui, tão perto de mim. Estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gentil. Quero lariar pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria, lar é família. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Quero lariar, lariar.
Ei, 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 oi, 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 Jefferson Pilar, lariar. Legal que ele brinca com o nome, né? Lariar. É, a gente fala que é um neologismo, uma palavra inventada. Lariar. E aí ele brincou com essa palavra e diz muito sobre a gente realmente ter um lar, uma casa. Não um monte de tijolos ali. É conforto, aconchego, tudo isso. Bom, a gente vai seguindo. Perguntei aqui, a Flávia já me respondeu. Eu vou pegar uma participação, Raul outra e a Ana também outra. Então, vamos começar com três participações. O que mais você tem mais dificuldade de se desconectar para que você possa estar presente? Aí a Flávia disse que é o cansaço. Ela disse, Rose, que assunto maravilhoso. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque quando eu chego em casa, o que mais pesa é o cansaço e depois de um dia inteiro de trabalho, às vezes eu só quero deitar. Acabo deixando de conversar com meu marido e de brincar com os meus filhos. Flávia, eu acho que essa é a realidade de tanta gente. Fica aqui para a gente poder ver como é que a gente pode melhorar isso, não é? Como é que a gente pode gerenciar... Opa, caiu aqui um alfinete. É, a gente precisa gerenciar isso da melhor forma possível. Raul, com você.
A Josi fala assim: bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que maravilha ver vocês ao vivo. Sempre ouço no rádio. O que mais gosto são as risadas da Rose. Eu fico rindo só de ouvir ela. Deus abençoe a todos vocês. Tá vendo, Rose?
Tá vendo? Fiquei até vermelha. Ah, para! É mesmo? Você gosta? Então tá bom, né? Que bom. Aninha, com você aí. Quem é que tá chegando?
Ih, tem um monte de gente aqui mandando bom dia, bom dia, bom dia. Tchauzinho. Oi, oi, oi. E aí, como é que faz?
Legal.
Nessa lista gigante.
Legal.
Andréia Cruz fala assim: bom dia a todos, Raul. Emagreci 7 quilos em 45 dias com jejum intermitente. Eita, Raul, aí tem que ser contigo mesmo. Estou levíssima e felicíssima. Tá uma pena, tá, ó, flutuando. Tá a Sabrina aqui dando bom dia, povo do Senhor.
Muito bem.
A Adriana tá coração, coração, coração.
Pois é, tá bem colorido aqui o nosso chat. Tá bem colorido.
Tá bem legal, tá bem feliz aqui o nosso chat.
Muito bem. Então vamos lá, vamos entrar agora no nosso assunto, aproveitar o nosso tema. Ô Wagner, é muito comum a gente dizer assim: eu trabalho pela minha família. A gente bate assim no peito, né? Eu trabalho pela minha família, né? Só que aí a gente trabalha pela família, mas quando a gente chega em casa, a gente não tem energia. Por quê? Por que que isso acontece? Eu trabalho por uma causa, mas aí quando eu tô nesta causa convivendo, eu não consigo dar conta. Por que que isso acontece? Batata quente na sua mão.
A batata tá assando aqui. Eu acho que a gente culpa muito o trabalho, e o trabalho realmente ele tem a sua parcela de culpa. Mas a gente vive uma crise de presença. Né, que é para além do trabalho. Então, assim, a gente, inclusive, quando está no trabalho, a gente não consegue estar 100% no trabalho. Porque a gente vai saindo, a gente vai para o celular, a gente olha a nossa rede social, a gente fica resolvendo coisa de casa quando a gente está no trabalho, porque a gente não consegue, hoje em dia, mais ter a coisa de estar 100% aqui. Eu acho que poucas pessoas conseguem. A gente aqui, agora, a gente tem um pouco dessa experiência, porque a coisa aperta, né? A gente tá falando com o Brasil inteiro. Então a gente coloca uma atenção aqui muito grande. A gente não quer dissipar essa atenção. Mas em outros momentos, a gente tem muita dificuldade de viver o aqui e o agora. A gente ou tá remoendo o passado, ou a gente tá tentando resolver uma coisa que tá no futuro. Mas o presente a gente não vive. Esse é um ponto. Agora, realmente, as situações de trabalho têm cada vez exigido mais da gente. É muito difícil ganhar o pão de cada dia. A gente vai no mercado, tudo tá muito caro, tá muito difícil sobreviver. O que a gente conseguia antes, a gente não consegue mais. E a gente quer trabalhar para dar o melhor para nossa família. Mas também tem o lado de que a gente... Será que trabalha só pela família ou a gente trabalha pela gente também? Que é bonito bater no peito, como você disse, e falar: não, eu trabalho pela minha família. Será? Será que você não gosta de ser reconhecido pelo seu chefe? Será que aquela mensagem que chega às 10 da noite e você não quer responder para você dizer que você é melhor do que o seu colega de trabalho e você ganhar esse confete todo também e tudo mais? Tem muita gente que fala assim: não, eu dou a vida pela minha família. Será que dá mesmo? Porque dá a vida pela família, talvez, mas e viver pela família, e viver com a família, com a presença da família? Será que realmente essa é uma prioridade? Será que a gente consegue colocar a prioridade no lugar certo? Porque uma coisa é dizer que o mais importante da minha vida são os meus filhos, a minha esposa, meu pai, minha mãe. Agora, eles realmente conseguem sentir que eles são prioridades na minha vida? Eu digo que eu trabalho por causa deles, mas a prioridade na minha vida é o trabalho.
Uau, Raul, a gente já começou levando sacode aqui nesse programa, como a gente diz no Rio de Janeiro, não é, Ana? É pra gente refletir, já ficamos na cadeirinha do pensamento.
Muito bom, Wagner. E Wagner, qual que é a diferença, então, entre estar fisicamente em casa e estar emocionalmente presente?
Olha,
a gente
essa é uma
lá,
coisa.
Tá ali em casa, mas não tá.
Né? Exatamente. Aí alguém pode falar, né? Porque, sei lá, você que é esposa aí reclama com teu marido, né? Você nunca tá em casa. Ele fala: eu tô sim. Mas tá como? Tá no celular? eu posso passar duas horas sentado do lado da minha esposa e a gente está completamente isolados. Ela vendo a rede social dela, eu vendo a minha, e a gente não consegue manter o mínimo de interação. Eu consigo passar horas, de repente, lá dentro da minha casa, fisicamente. Mas e emocionalmente? Eu estou dando atenção para o meu filho, para minha filha, eu estou ouvindo o que eles têm para me dizer, eu realmente estou interessado no que está acontecendo ali. Ou a minha cabeça está cheia, inclusive, das demandas do trabalho, por exemplo, que eu ainda não consegui desligar. Eu também estou extremamente cansado, como disse a ouvinte, né? Eu chego, não aguento mais nada, eu não quero. Eu não consigo entregar mais nada, porque eu entreguei tudo lá no trabalho. Então a gente precisa conseguir dosar isso muito bem, né, Rose? Porque trabalho é trabalho, família é família. Eu tenho que deixar o meu trabalho quando deu a minha hora ali, e a não ser num caso extraordinário, uma emergência, atender. Mas eu tenho que cuidar de quem é meu, eu tenho que cuidar do meu casamento. Não é porque a pessoa decidiu estar para sempre do meu lado que eu não tenho que cuidar dessa relação, que eu não tenho que regar essa plantinha que é o meu relacionamento, né? Não é porque os meus filhos são meus e eles não vão para lugar nenhum, porque eu nem deixo eles saírem de casa, são pequenininhos e tal, que tá ali e é garantido. Não, todas as relações, todos os vínculos, eles precisam ser cultivados. E a gente só cultiva estando emocionalmente presente, como disse o Raul. Tem uma diferença muito grande. Não adianta só estar em casa, mas eu preciso estar emocionalmente disponível também.
Muito bem. Estamos pensando aqui, Ana. Estamos em terapia aqui.
Hoje está sendo um soco atrás de soco no estômago.
Então. Gente, um pouco mais calma, então.
Não, tá ótimo, tá ótimo.
Não, é um soco com carinho, se é que existe.
Tô tentando.
Lá, né? Tipo, opa, acorda, opa, mais um. Vamos lá. Wagner, é o seguinte, nós somos seres muito imediatistas, né?
Uhum.
Mas assim, quais são as consequências a longo prazo para o casamento e para os filhos, né? Numa família num todo, quando alguém está fisicamente presente, porém, como nós já falamos, emocionalmente ausente.
Pois vou começar falando sobre o casamento, tá? E aí depois eu vou falar sobre a relação da paternidade e maternidade, porque tá tudo dentro do contexto de família, mas são vínculos diferentes. Então, vamos começar, inclusive, pela prioridade, o que é muito difícil da gente conseguir entender muitas vezes, mas a gente precisa dar uma atenção para quem é o nosso cônjuge. E juntos a gente divide uma outra tarefa que é a parentalidade, que é cuidar dos nossos filhos. Mas para isso eu preciso ter uma relação que está acontecendo. E quando eu tô lá, mas eu realmente tô isolado emocionalmente, acontece uma solidão. Mesmo eu não estando sozinho. Então, vamos colocar os dois lados da moeda aqui. Tem talvez o marido que chegou do trabalho, está muito cansado e não quer dar atenção para ninguém. A gente tem a dona de casa que o trabalho não termina nunca. Então está todo mundo em casa, mas ela também não consegue dar atenção para todo mundo, porque ela ainda está lá lavando louça, ela está cuidando de um banheiro que faltou lavar durante o dia, ela está fazendo a marmita de todo mundo que vai sair para o trabalho amanhã. Ou ela também é uma pessoa que trabalha fora. Quando chega em casa, ela ainda tem essa dupla, tripla jornada que ela tem que dar conta. E aí, não existe um tempo saudável para a gente olhar um no olho do outro. Entender o que aconteceu na vida do outro, o que está acontecendo na minha, esse acolhimento, esse momento gostoso de interação social. Tem sido cada vez mais difícil a gente interagir socialmente. A gente só interage com o intermediário sendo uma tecnologia. Eu não consigo falar com você aqui, mas eu falo com quem está a metros de distância.
Verdade.
A longo prazo, inclusive isso com os filhos, o que vai causar? Olha, eu acho que o que eu sinto não é importante para ele. Se não é importante para ele, talvez não seja importante para ninguém. Porque o que a gente tem que entender sobre infância é que é um período muito curto da vida, mas é o que reverbera por toda a vida. Tem uma frase é, que, se eu não me engano, você que é a dona das, dos pensamentos e das frases.
Lia Luft, é.
Essa
Lia
mesma.
Luft.
A Lia Luft, ela diz: a infância é uma estrada onde eu vou percorrer por toda a vida. Por quê? O que acontece nesse ambiente doméstico é como eu entendo o mundo. Então, se os meus sentimentos, as minhas necessidades, a minha necessidade de não incomodar porque eu estou atrapalhando o outro, acontece dentro de casa, eu vou interpretar que o mundo é assim também. O mundo não está interessado nos meus sentimentos, o mundo não está interessado no meu incômodo. Então, é muito prejudicial. A gente vai vivendo a vida, mas a gente não vai colocando todos esses pontos e entendendo o tamanho da dimensão que é esse isolamento social, essa solidão que acontece mesmo não estando fisicamente sozinhos.
Ok, ok. Muito importante isso que você está falando, né? E aí as crianças acabam depois virando adolescentes, indo buscar lá fora, né? Meu pai e minha mãe não ouviram. Então agora eu vou lá no meu melhor amigo e sabe-se lá quem é esse melhor amigo.
Ô, Rose, né? Tão interessante que você falou sobre o adolescente, porque às vezes a gente não quer a criança enchendo a nossa paciência. A gente não quer ouvir a bobeira que a criança está falando que não faz o menor sentido na nossa vida de adulto. Quando vira um adolescente, aí a gente quer ouvir, a gente quer criar esse relacionamento, mas ele não foi cultivado desde sempre.
É verdade. Eu lembro de uma frase que eu ouvi assim, às vezes a gente quer um filho que a gente não criou.
Muito bom.
Gente, tá gostando do nosso bate-papo? Já terminamos a primeira parte, você acredita nisso? Ô, Raxa, você adiantou esse relógio? Eu tô achando que você mexeu nesse relógio. Ah, deve ter sido o Raul. Só pode ter sido o Raul que adiantou esse relógio. Eu vou terminar aqui só com um recadinho da... Eu não vou falar o nome dela, mas ela diz: Rose, quando eu chego em casa, eu tenho dificuldades para estar com meu esposo, porque ele não está presente comigo também. Então ali não é só um, são dois. Amiga, fica aqui com a gente para você ir assimilando essas informações. A gente volta já, tem um monte de gente falando sobre o celular. Eu volto com essa pergunta depois do intervalo. Mantenha a sintonia.
Faça já o estudo bíblico Sábado da Criação. Esse é um estudo profundo sobre o sétimo dia, que vai te ensinar o significado do sábado e a importância do descanso espiritual. Peça de graça no site biblia.com.br ou no WhatsApp 12 98244 4449.
Ah, o amor! É um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil, porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
Melhor da música cristã aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de amor.
Louvor e adoração.
Se acostume comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim.
A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança. Você quer criar o hábito de ler a Bíblia diariamente? Então ouça o programa Reavivados por Sua Palavra.
Se você estiver disposto a servir a Deus e aos seus irmãos, meu querido...
Todos os dias você estuda um capítulo da Bíblia para ficar mais perto de Deus.
Paulo ainda mostra que a existência de Abraão tem um significado que transcende...
Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdecir Júnior, aqui na Novo Tempo.
Você já conhece o ND Play? É a plataforma com todo o conteúdo da Novo Tempo.
Você perdeu o episódio do seu programa favorito da rádio? Ah, tem lá no NT Play. Ali, você ouve os nossos programas sem interrupções e vê conteúdos exclusivos que só tem lá. Acesse ntplay.com. Vou repetir, ntplay.com. E aproveite todo o nosso conteúdo de graça. NT Play, tá tudo aqui.
E saúde.
Ei, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Tô de volta, estamos de volta pra gente continuar conversando. Você vai mandando aí a sua pergunta, a gente tá conversando sobre como a gente pode chegar em casa e de fato estar em casa e evitar tantas distrações assim. Wagner Cantor está com a gente para nos ajudar a entender, né? Tem muita gente aqui dizendo que está despertando agora, tem várias participações, muito obrigada. E já que a gente tá falando de casa, de lar, né? Eu tenho a revista da Sheilinha, Lar Doce Lar. Eu gosto demais dessa revista. Ela fala sobre famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Uma família que não funciona. Ela não funciona. O pai, muitas vezes, não atua como pai. O filho acaba sendo o chefe da casa, o chefe da família. Ele quem determina o que vai fazer, o que não vai fazer. A negligência. Sabe aquela família que não funciona com essa figura, assim, olha, de autoridade, a figura dos filhos e tal? E tem um testezinho que a Sheilinha colocou aqui para fazer. Porque, às vezes, a gente acha que não é funcional. Porque, muitas vezes, a gente veio já. Existem pais e mães que vieram de lares disfuncionais. E aí, eles nem sabem o que aquilo que se pratica é disfuncional. Como assim? Meu pai sempre gritou comigo, meu avô sempre gritou com meu pai gritou comigo. Como é que agora eu não grito com meu filho? Eu não estou entendendo. A vida toda foi assim. Então, tem muitos hábitos que a gente tem, hábitos, manias, comportamentos, que nem a gente percebe. Às vezes, por causa do nosso meio mesmo ali, familiar. Então, a Sheilinha conversa com a gente sobre esse assunto. Tem testezinho e tem também videoaula nessa revista. É a revista Lar Doce Lar. Deu para anotar? Faz o seguinte, você vai digitar agora LAR e vai mandar esse recado para cá, LAR, ok? Mensagem de texto, 12981510081, é o mesmo zap que a gente fica papeando aqui durante os programas da Rádio Novo Tempo, digita LAR que você já recebe o cadastro online, mas você não deixa para depois, que se você for igual a mim, eu sempre falo isso com a Axa, fazer o quê? Te lembrar do quê? Eu esqueço. Então, se você deixar para depois, você vai esquecer e vai perder essa bênção, é presente, ó, não vai com nenhum boleto, ó. Não tem nenhum boleto aqui dentro te cobrando nada. Não tem nenhum boletinho escondidinho aqui, não, tá bom? É presente mesmo. Você só agradece o carteiro. Só e fala pro carteiro pedir também a revista, que é de graça aqui, tá bom? Mantenha a sintonia. Lá, tô te esperando aqui na programação. Vamos lá, vamos falar do celular, porque eu acho que tá um páreo aqui. Cansaço e celular. Tá. Participação, deixa eu ver. Ah, o Carlos, ele tá dizendo assim, no meu caso é o celular, eu entro só para responder uma mensagem. E quando eu vejo, já passou quase uma hora. Acho que você comentou aqui, a Axa também comentou, não é? Vamos para uma questão assim, olha, precisamos dar atenção à família, mas às vezes a carreira, o tipo de trabalho, porque tem, inclusive, muita gente que trabalha online, né, ali. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Como é que a gente coloca limites? Acho que é essa a palavra, limites. Porque se eu trabalho com celular, se eu preciso mexer no celular para responder o meu chefe, alguma coisa assim, como é que é o limite? Opa, a estagiária esqueceu.
Estagiária, vamos melhorar aí, hein? Olha, essa é uma pergunta que eu acho muito boa. Antigamente, e aí alguém que está ouvindo a gente pode ter vivido esse momento muito intensamente. A gente saía do trabalho, o trabalho ficava lá no trabalho. A gente só voltava para o outro dia. O trabalho não acompanhava a gente. Agora tá aqui. Tá tudo aqui nesse aparelho que a gente chama de celular, mas a nossa vida tá aqui dentro. E isso é um prejuízo muito grande. O celular, ele tem destruído as famílias. O celular tem prejudicado a educação dos filhos. O celular tem provocado acidentes de trânsito, porque é viciante. Então, não é só a questão do trabalho que nos chama. É a questão da produção de dopamina que estar ali vendo a informação toda hora me traz. Então eu não consigo me desligar. Eu saio daqui, chego na minha casa 15 minutos, eu quero pegar no meu celular. Eu não consigo deixar ele lá e dirigir até a minha casa. Não tem mais um espaço na minha vida onde eu me sinto meio... Sabe aquele momento meio sem graça? Aquele momento, ah, tá, que vazio aqui, que coisa chatinha. Ah, não, peraí, deixa eu pegar meu celular. O cérebro automaticamente reage dessa maneira. Agora, claro, sobre trabalho em si, também é um ponto que a gente precisa observar, porque, como eu disse, o trabalho acompanha a gente quando a gente está com o celular na mão. Eu acredito muito que a gente precisa provocar rituais de transição. Tem um momento que o trabalho precisa terminar, Rose, e aí é outra coisa que eu vou fazer. É brincar com meu filho, é ajudar nas tarefas de casa, porque tá em casa também é isso, é uma casa que a gente tem pra administrar, né?
Tem que ser intencional, pelo que você tá falando.
Intencional. Então assim, tá, eu tô nos últimos momentos aqui do meu trabalho, aqueles 10 minutinhos antes de ir embora. Deixa eu pegar meu caderninho aqui e fazer uma lista de todas as coisas que eu ainda preciso resolver e eu não dei conta. Porque quando eu coloco no papel, eu coloquei essa responsabilidade no papel. Essas coisas não vão ficar povoando o meu pensamento. Nossa, eu preciso mandar aquela mensagem pra Rose, eu preciso mandar aquela mensagem pra Axa, porque a gente vai divulgar tal coisa, o Raul tá... Não, tá tudo no papel. Então amanhã, quando eu chegar, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 7 e meia da manhã, eu vou pegar esse papel e vou começar a resolver as minhas coisas com presença no trabalho. Legal. Enquanto em casa, eu consegui ter presença com a minha família porque eu fiz esse ritual. Então é fechar aplicativos, é guardar o material de trabalho, é chegar em casa... Fala aquele oi intencional pra todo mundo, tal, bem gostoso. Cheguei, papai chegou, mamãe chegou. Vai, toma um banho, tira aquela roupa do trabalho e vem com a roupa de ficar em casa e fica em casa. Vai larear, como diz Jefferson Pilar, né?
É verdade. Nossa, que dica boa, não é, Raul?
Muito bom, excelente. Muito legal, Wagner. Agora, Wagner, e pra quem trabalha em home office, né? Não tem trânsito, não tem deslocamento, mas como que a pessoa pode criar ali uma separação saudável, né, entre o trabalho e a vida familiar? Eu trabalhei em home office por aí, mais de 10 anos, né? Acho que agora que eu comecei a sair de casa também para o escritório. Mas, então, gostaríamos de saber, Wagner.
Eu acho que é um ritual. O segredo ainda continua sendo o mesmo, rituais de transição. Mas é um pouco mais difícil estabelecer esses rituais, né? Porque o ambiente é o mesmo. Então, vamos lá. Tanto para dar certo o trabalho no home office, eu entendo que a gente precisa se arrumar, precisa ter a roupa do trabalho, precisa ter a mesa do trabalho. Eu preciso entender que agora eu estou dedicado ao trabalho. Agora... Eu vou da mesma maneira. Eu encerrei aqui o meu trabalho. Tem que ter horário. 5 horas eu termino, salvo exceções. Mas 5 horas eu termino. Então eu faço a minha lista. Eu coloco lá, deixo na minha mesa de trabalho essa lista. Não levo comigo. E amanhã eu vou dar conta disso de novo. Aí eu faço a mesma coisa. Eu vou interagir agora com a minha família. Então, o máximo de limitação que puder acontecer entre o que é o espaço... Mesmo o espaço físico sendo o mesmo, mas assim, qual é o mínimo espaço que o meu trabalho vai precisar e qual é o espaço que a minha família vai precisar? Então eu preciso desse ritual de transição. Agora eu estou trabalhando, é o mesmo espaço, mas eu não estou mais. Porque vai ficar muito confuso. Eu estou trabalhando, estou respondendo meu chefe, mas eu estou dando comida aqui para a criança, estou colocando roupa para lavar, eu estou preocupado se a roupa já precisa estender ou não, mas eu tenho que responder o e-mail aqui. Ei, calma.
E a gente vicia nesse comportamento, né? Nessa adrenalina de fazer tanta coisa ao mesmo tempo.
E você vai vendo que essa coisa de ser multitarefas... Ó, vou dizer uma coisa aqui séria, tá? Essa brincadeira de... Ah, mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Homem não consegue porque é homem, né? Na verdade, ninguém consegue fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Já tá comprovado pela neurociência. É uma coisa de cada vez. O que a gente consegue... Aí eu acho que aí tá o segredo feminino... Que a mulher tem mais jogo de cintura mesmo, o homem é muito mais focado. Então, a gente consegue alternar tarefas. Eu consigo dedicar o meu cérebro para uma coisa aqui e para uma coisa ali depois. Então, essa velocidade de alternância é o que faz parecer que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas não tô. Então, quando eu tô lá, a roupa na máquina, roupa na secadora, é o arroz que tá no fogo, é o e-mail do meu chefe bombando, é o negócio... Você acha que você tá fazendo muita coisa, mas você tá deixando de fazer com qualidade. E alguma coisa, arroz que vai queimar, é a roupa que vai ficar cheirando ruim porque não foi pro sol, é a criança que foi alimentada duas vezes e o outro que não foi alimentado, entendeu? Alguma coisa vai dar errado nessa situação.
É verdade. É verdade. Uhum. Ana.
Verdade.
Wagner, eu acho que...
A Ana tava tirando a roupa da máquina.
É que ela tá fazendo um curso. Eu sei o que tá acontecendo. Ela tá fazendo um curso de como abrir o microfone.
Não, ele tava aberto. Não vou me comprometer mais.
Tô brincando, Ana. Todo dia eu brinco contigo.
Ele tava aqui. É que eu tô de fone. Às vezes pode ser que dê uma falhada.
Ah,
não
pode
sei,
ser.
Mas... Tô brincando contigo.
Eu já tô aqui, ó. Eu já fico aqui, ó, com a mão... No mouse, liga, que é para eu não ser direcionada ao RH. Wagner, é o seguinte, eu acho que essa é uma resposta que vai ser, na verdade, uma pergunta extremamente difícil, porque de todas as outras que permearam aqui, eu acho que essa é muito complicada. Mas como que pode ser evitar... Como a gente pode evitar descontar o estresse do dia a dia nas pessoas que mais amamos? Essa é uma bomba.
Que pergunta forte, né? E o quanto a gente pode... Quanto a gente pode refletir sobre isso, Ana? Porque, olha, é claro que a gente usa máscaras e é normal, não tô falando de falsidade. Eu tô falando que no ambiente de trabalho eu preciso ter uma postura. No ar eu vou ter uma postura, fora do ar eu vou ter uma postura. É claro que uma pessoa que não é falsa, digamos assim, você consegue encontrar uma linha meio mestra, né? A Rose e eu, nós estamos se comportando aqui muito bem, nós estamos ao vivo, a Axa também está se comportando aqui muito bem. Se a gente se encontrar no refeitório, daqui a pouco vai ser parecido com isso, mas vai ser um pouco diferente, porque a gente não está aí ao vivo e tal. Mas, e aí a gente se controla tanto. A gente não grita com o nosso chefe, porque a gente vai ser encaminhado ao RH, como muito bem disse a Ana. A gente tenta controlar aqui as nossas emoções, porque a gente tem que vender uma imagem profissionalmente. Eu não vou gritar com a vizinha que está do lado do muro ali, porque eu também não quero criar uma relação ruim com a vizinha. Só que aí, com as pessoas que mais importam, as pessoas que eu mais amo, as pessoas que eu tenho mais intimidade, é onde eu desconto todo o estresse que fazer esse mascaramento social me trouxe. Então não é muito sério, não é muito profundo. Eu não deveria guardar para as pessoas que eu mais amo o melhor de mim?
A melhor versão.
A minha melhor versão? Agora, claro que não é simples, porque eu realmente não vou inverter as coisas. Então eu vou gritar com o meu chefe e vou ser calma em casa. Aí não vai ter como pagar a conta no final do mês, né? Então, o que eu preciso entender é inteligência emocional. Inteligência emocional é mais do que simplesmente me controlar. Inteligência emocional é conseguir ler pessoas e ler ambientes, inclusive ler a mim mesmo. Teve um dia, pega essa Iana, que você que me fez a pergunta, eu cheguei em casa, eu tava tão cansado. Eu tava tão cansado, eu tava muito esgotado. Eu nem lembro o que aconteceu no dia, mas lembro que eu tava assim. Aí eu parei o carro, falei, eu não tenho condição de entrar em casa. Porque eu tenho duas crianças que vão pendurar, um no meu braço, outra na minha perna. E aí minha esposa já vai falar tudo o que aconteceu e tal. Eu parei o carro, um pouquinho mais longe para eles não ouvirem o barulho do carro chegando. E eu fiquei ali um tempo. Foram 5 minutos. Não foi muito. Mas eu consegui me regular emocionalmente. Eu consegui, tá, vamos respirar. Deixa eu deixar o que é do trabalho no trabalho. Deixa eu deixar o que está me preocupando aqui. Eu não vou resolver nada agora sobre isso. Eu não tenho condição de resolver esse problema agora. Deixa eu respirar fundo, porque o que mais importa está me esperando lá. Dei essa respirada, dei essa equilibrada e entrei em casa. E aí, assim, se vocês me permitem, também tem o seguinte. Eu não preciso ser perfeito quando eu cheguei em casa. Não precisa chegar o animador de auditório infantil... Porque eu tenho duas crianças pequenas. Entende? É, eu posso dizer, gente, hoje eu tô cansado. Porque as crianças têm que entender, inclusive, o seu cônjuge, que a sua vida tem dificuldades. Não vai ser todo dia que você vai estar bem. Tem dia que eu tô cansado, e isso é normal, é da vida. Tem dia que eu tô mais disposto. Tem dia que eu vou falar, eu amo vocês, mas a gente pode ficar aqui hoje só comendo uma pipoquinha, assistindo um pouquinho aqui do seu desenho, porque papai não tá aguentando? É possível, você tá ensinando, inclusive, para eles que a vida tem as suas dificuldades, você tá sendo presente, mas você não tá conseguindo entregar tudo, e tá tudo bem.
E eles vão repassar isso para as famílias.
É.
Quando eles forem pais, não é? Eles têm essa referência. Meu pai e minha mãe, quando estavam muito chateados ou cansados,
claro,
eles faziam isso, isso e isso. Eles têm uma referência.
Não é melhor do que eu não reconhecer que eu tô estressado, eu simplesmente entrar em casa, gritar com todo mundo e criar esse afastamento de todo mundo?
Exatamente, é pra gente pensar.
É aquele ditado, né? O exemplo arrasta, né?
Com certeza.
É, vivendo aquilo todos os dias é aquilo que ele vai viver pro resto da vida e vai passar pra família, pra amigos, pra quem estiver ali na...
É verdade.
Na sua redoma, né?
É verdade. Ô, Axa, você fez sinalzinho para mim? Temos participação? Vamos lá? Quem é que tá conversando com a gente agora? Oi, oi!
Oi, Rose, bom dia, tudo bom? Aqui é o Otair Sarandi, Paraná. Rose, quando eu chego em casa, eu trabalho até às 8, né? Às vezes eu chego em casa 8 e pouquinho. Quando eu chego, o tempo é só pra minha neném e a minha esposa. A gente brinca bastante, ela gosta muito de ouvir louvor, a gente põe louvor, ela dança. Aí depois a gente janta, eu dou banho nela, eu ponho ela pra dormir, eu leio historinha. Então, assim, apesar do pouco tempo que eu fico com ela, e eu aproveito bastante. Quando eu tô com ela, eu tô mesmo. No celular eu abandono, TV não assisto, só ela mesmo.
Gente, olha só!
Isso que eu ia falar, salva de palmas, quem merece é ele mesmo. Estrelinha pro Altair.
É, gente, que bênção. Agora, ele tocou num assunto, parabéns, Altair, que fez a gente parar também pra poder pensar. Ele fala que chega em casa, que conversa com a esposa, deixa o trabalho. Essa conversa, tem muita gente que chega em casa também e vai falar assim, ó, tô com a minha esposa ou com o meu esposo. Aí conversa sobre o quê? Os assuntos. Conta que tem pra pagar. É aborrecimento com o vizinho, não é? É só coisa assim, que não cria conexão, Wagner. Como é que é isso? Como é que seria um momento de reconexão, então? Vamos conversar o quê?
Isso é tão sério, porque, olha, os filhos, eles tomam muito, realmente, da nossa vida, porque a gente tá educando, é uma tarefa, né, Raul tem... Três. Lindos, parece capa de revista, né? Os filhos do Raul. E assim, isso demanda muito. Mas o casal não pode esquecer que é casal. O que acontecia quando namorava? Era isso? Era só quem vai pagar a conta? Cadê? Nós vamos casar e nós vamos construir uma casa? Não, tinha aquela coisa de... Vamos falar do que é gostoso.
Da gente, do sentimento.
De sonhos.
Não é,
entendeu? Eu digo o seguinte, o casal, ele tem muitas tarefas porque a gente, diz a Bíblia, a gente deixa pai e mãe e se torna um. Então tem muitas coisas que são compartilhadas, as contas são compartilhadas mesmo, a educação dos filhos, cuidar da casa, os dois trabalham, então é muita coisa pra gente dar conta. Mas tem que ter um momento, Rose, que é o momento do casal. A gente tinha uma coisa, mas nossa rede de apoio é muito pequena, hoje nós estamos esperando as crianças crescerem um pouquinho mais, que era assim, a gente tinha a noite do casal. E de vez em quando a gente faz, é que antes era toda semana, agora é uma vez por mês, mas tem isso. É assim, ó, a noite do casal, é proibido falar de problema, é proibido usar esse tempo para resolver alguma coisa, alguma pendência. Não, é para ser um momento só legal, é para ser um momento nosso, é para olhar no olho, é para sonhar de novo, é para reconectar. Tudo isso faz muita diferença. Na vida, a gente vai tendo tanta coisa para resolver que a gente deixa de fazer isso que é o mais importante. Então, claro que tem que pagar as contas.
Sim, e tem que conversar sobre isso.
E tem
que
conversar, não é para ignorar que isso existe. Mas tem que ter um momento em que isso não vai fazer parte. Uhum. E um vai estar lá integralmente pro outro.
Ótimo. Raul, acho que você vai ficar com a última pergunta, ou produtora?
Sim.
Você vai ficar com a última pergunta.
Mas já acabou?
Já. Eu tenho certeza que Ana Beatriz adiantou esse relógio. Tenho certeza. ok?
A culpa é minha. Obrigada. Sem problema, não. A novata é a culpada. Tá perfeito, tá?
Eu sou mais novato agora, hein?
É verdade. Ô, Wagner, pra quem, então, percebe que já... Tá percebendo agora, né? Ouviu esse programa, percebeu que já perdeu muitos momentos importantes aí por causa do trabalho, ou por causa do celular, ou por causa de outras coisas. Ainda é possível reconstruir essa proximidade? Como que essa pessoa pode fazer daqui pra frente?
Que linda pergunta pra gente terminar o programa. Sempre é possível. Em qualquer momento é possível. Quanto mais demora, mais difícil. Quanto mais demora, mais o trabalho vai ser, maior vai ser o trabalho de trazer de volta. Mas sempre é possível reconectar, sempre é possível criar vínculos. E também tem que ver, a gente não precisa se exigir também, eu não preciso todo dia chegar em casa e sentar e brincar como se eu tivesse 5 anos de idade. Uhum. Os adultos têm suas responsabilidades. Tem um autor, ele chama Winnicott, ele fala uma coisa incrível, ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Ele não fala da mãe perfeita. Ele fala que a mãe tem que dar tudo que a criança precisa na sua fase. Mas é o suficientemente bom, a gente não está falando do perfeito. Eu não preciso chegar em casa sempre completamente descansado. Eu não preciso chegar em casa sempre completamente disponível para todo mundo enquanto as outras pessoas estão acordadas. É vida real, mas uma vida real conectada. Uhum. E à medida que eu entendi que eu perdi tempo, eu não consigo mais, eu perdi muito e eu não tenho mais essas pessoas comigo, eu não tenho mais a minha esposa como era antes, eu não tenho mais os meus filhos presentes como era antes, dá sim tempo de buscar essa reconexão. Dependendo de como foi o buraco, é sentar e conversar. Gente, desculpa. Eu entendi aqui que eu preciso ter uma atitude diferente. E eu vou tentar. Vocês me ajudam? Eu quero esse vínculo. Eu amo vocês. E me perdi aqui no meio do caminho. Se o buraco não foi tão profundo, é só parar para pensar na rotina e ir aparando essas arestas. Eu tenho certeza que se o seu filho não está nem mais querendo passar muito tempo perto de você... e você sentar e tentar puxar uma brincadeira, na hora essa reconexão vai acontecer. E hoje, quando a gente vai e pensa em crianças que precisam de um atendimento, elas estão numa clínica, elas estão em sofrimento, a gente não está falando de a criança que não teve o melhor brinquedo. A gente não está falando da criança que não teve o videogame do ano. A gente está falando de crianças que não têm a atenção das pessoas que elas mais precisam ter atenção.
Ok, ok, gente. Que palavra boa, bonita. Maravilha. Deus usou você mais uma vez aqui na nossa programação, Wagner. Chegamos ao final do nosso programa. E faz... Ah, cadê as minhas trilhas aqui? A minha sonoplastia, assim. Ah, mas ele volta quarta-feira.
Eu faço.
Faz. Eu esqueci que ela que é a nossa sonoplasta.
Ah,
ela faz os barulhinhos. Wagner, muito
aqui
obrigada.
Aqui nós temos efeitos especiais aqui, temos. Áudio.
É ela quem faz, é verdade, Ana, bem lembrado.
Fiquei aqui, muito feliz. Obrigado o Brasil todo que recebeu a gente. Prazer enorme estar aqui e compartilhando um pouco com vocês.
Quarta-feira.
Tô de volta.
Deixa mais uma vez o seu contato, porque a nossa audiência que chegou agora no final vai começar a te seguir.
Ei, audiência, me segue aí, @WagnerCantor, e conteúdo de saúde emocional, família, relacionamentos. Todo dia eu posto um videozinho lá.
Beleza. Raul e Ana, só dá tempo de falar a rede social de vocês aí, ó, e dar um tchau pro povo. Vamos lá, Raul. Beleza.
Você quer emagrecer? leisdoemagrecimento.com.br. Abraço, até amanhã.
Até amanhã.
Ana? E eu, Ana Beatriz Oliveira, estarei sábado em Várzea Grande,
ei,
Mato Grosso, do ladinho de Cuiabá. Então, ei, bora pro Celebra Caleb.
Beijo.
Quartou.
Beijo pra você, Ana. Gente, vem chegando NT Notícias aqui na programação da Rádio Novo Tempo e vai começar o nosso Clubão da Música. Você não pode perder. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom.